Você está ouvindo Café Debug.
Muito bom dia, boa tarde, boa noite. Está começando mais um programa do nosso podcast Café Debug, o seu podcast de tecnologia para não bugar sua cabeça. Meu nome é Jéssica Natani, comigo com o host Wesley Fratini.
Fala galera, tudo beleza?
Para você que está escutando esse programa, não esqueça de dar uma estrelinha no iTunes. Estamos em todos os agregadores de podcast, SoundCloud, iCast, iTunes, tudo. E para dúvidas, críticas construtivas, estamos no debugcafé@gmail.com. E para você que gosta de café gourmet, não esqueça que na descrição desse programa tem um cupom de desconto para o Camo Coffee, que são os cafés mais gourmetizados, para vocês fazerem aquele Go Horse, fazer os deploys aí bem aquecido, né? Bom, e bora lá para ver qual que é o tema do nosso programa de hoje? O tema do nosso programa de hoje, a gente vai falar sobre agilidade, sobre desenvolvimento ágil em software. E comigo, tenho dois convidados aqui super importantes, né? Tô com o Vitor Cardoso. Tudo bom, Vitor?
Olá, tudo bom? E com você, Jéssica?
Tudo
obrigado
ótimo.
Pelo convite aí.
Eu que agradeço aqui o convite, né? Eu que agradeço a participação de vocês. Bom, o Vitor é líder ágil. Vê se eu falei certo, tá? SAF, RTE, Release Engineer da Globo. Tá certinho?
É isso mesmo. Só o termo ali que é SAFE, né? Que é safe, do espelho, né? De Agile Framework, que é para escalar a agilidade.
Isso, perfeito. E comigo, a Verônica Antunes, que é agilista da Globo. Tudo bom, Verônica?
E aí, pessoal? Oi, Jéssica. Obrigada pelo convite.
Bom, para quem não sabe, o Vitor e a Verônica também tem um podcast da comunidade ágil, que também tá na descrição desse programa. E eles vão falar no decorrer do programa como que os papos que eles costumam levar adiante, né? E como fazem para manter a comunidade forte, ágil, né? Bom, eu trouxe vocês aqui para a gente falar um pouco sobre agilidade, que é um tema novo no nosso podcast, a gente não falou ainda. E eu acredito, né, que muitos desenvolvedores que estão ouvindo esse programa, né, ou outras pessoas da área de tecnologia costumam ou utilizam métodos ágeis, essas coisas. E eu queria entender de vocês, vamos fazer um bate-papo aqui, né? Porque eu estava comentando até antes de começar a gravação que eu trabalhei em empresas que utilizavam de maneira diferente, né? Então, ou a gente fazia plane, ou a gente fazia daily, ou a gente fazia não fazia nada, ou só usava o Kanban, né? E até que eu me surpreendi aqui usando na Globo todo o processo, toda aquela cerimônia, né? Então, acho que a gente pode começar dando uma pincelada o que, que seria métodos ágeis, né? Quem quer começar dando uma abordagem nesse assunto?
Vamos lá. Agilidade veio aí para a gente poder ver de uma forma diferente o processo de desenvolvimento de software. Iniciou basicamente para, né, o processo de desenvolvimento de software. Hoje é largamente aplicável em várias frentes. A gente vê aí agilidade no RH, agilidade em várias outras frentes. Não vou entrar no mérito de cada uma delas. Mas os princípios ali são sempre os mesmos, a gente conseguir ter times multidisciplinares, conseguindo fazer a entrega do valor e muito focado no negócio. Então, muito mais do que muita gente pensa que agilidade é voltado à velocidade das entregas, agilidade é muito voltado para o processo de adaptação, a gente conseguir reagir mais rapidamente às necessidades de negócio. E para a gente conseguir fazer isso, a principal dica aí que tem é que o time tenha autonomia para fazer isso, que o time se empodere de fazer isso e que se aproprie de todo o contexto, porque só assim a gente vai conseguir fazer, de fato, um ambiente agregador com visões diferentes, e é isso que se espera. Então, isso é um bom ponto aí para a gente começar as discussões. Não sei se a Verônica quer complementar alguma coisa aí.
Acho que o Vitor falou muito bem, introduziu muito bem a questão dos métodos ágeis, da agilidade, né, dentro do desenvolvimento, né, dentro da tecnologia. Mas uma coisa que eu gostaria de esclarecer, talvez até de enfatizar da fala dele, é essa questão da diferença do foco, né? Por que eu preciso da agilidade para desenvolver softwares, para desenvolver soluções dentro da área de tecnologia? Para ter essa aproximação com a área de negócio e ter menos desperdício de trabalho, né? Eu acho que aquele conceito dos ciclos curtos e o feedback constante, isso economiza esforço do time, isso economiza tempo do time e aumenta a qualidade das entregas, porque eu estou constantemente recebendo o feedback e tendo aproximação dos usuários e da área de negócio, da área demandante, para aquele trabalho que está sendo planejado, para aquelas entregas que estão sendo feitas. Então, para mim, o grande pulo do gato da agilidade inserido na área de tecnologia é justamente esse, a evitar o desperdício.
Boa. Eu acho que aqui tira um ponto, pelo menos para mim, e acho que algumas pessoas também devem ter tido essa impressão quando viu agilidade, a palavra agilidade pela primeira vez, que, nossa, vou ter que desenvolver mais rápido, vou ter que fazer entregas mais rápido. E não necessariamente você vai ter que sair codificando, você vai ter que sair com o time trabalhando de uma maneira muito mais rápida. Só que é diferente, é com o ponto que você falou, né, Verônica?
Exatamente, assim, não é que agora o time box se encurtou e você tem que entregar a mesma quantidade de coisas num menor espaço de tempo. Pelo contrário, é você quebrar aquele grande trabalho em pequenas entregas de valor, e você ter aquela entrega constante e aquela aproximação constante com quem vai utilizar as soluções, né? Então, essa é a diferença. A agilidade é a agilidade, como é que eu não sei nem o porquê do termo, polemizando. Assim, eu não sei nem o porquê do termo, porque é agilidade nesse sentido, não de velocidade, mas normalmente, né, na terminologia, a gente encara a agilidade como velocidade.
É por conta da adaptação, né? Então, é agilidade no processo de adaptação. Então, o que, que é isso de fato quando a gente fica aqui falando, filosofando, né? Eu posso estar construindo a funcionalidade X numa sprint de 15 dias e na minha sprint seguinte eu posso ter uma necessidade de reagir a alguma demanda do mercado com uma funcionalidade completamente diferente. Se eu fosse trabalhar em projetos tradicionais, eu teria que fazer um change request, aprovar, bastorar orçamento e tal, vai ficar aquela tempo todo para poder só aprovar para depois então começar a reagir em cima daquilo ali. Já na agilidade, eu não tenho o escopo fechado. O meu grande ponto é entregar valor constantemente para o negócio. Então, se na minha sprint seguinte eu tiver que parar de atuar na funcionalidade A e começar a atuar na funcionalidade B, eu rapidamente eu consigo fazer minha mudança de escopo e entregar o valor rapidamente. Então, a agilidade é muito nesse processo de reação e não no processo de intubação.
E assim, entrando no quesito dos times, né? Como que um time hoje que não está habituado com essa cultura de agilidade, trabalhar com ágil, ele pode começar a aderir a essa ferramenta aí? Digamos que a gente pode chamar de uma ferramenta, uma cultura?
Eu acho que é um conjunto, né? Assim, tem as ferramentas que apoiam na adoção da agilidade, tem os conceitos da agilidade que você vai passar a aplicar no dia a dia. Então, assim, a ferramenta é uma etapa, né? Um pedaço. Assim, se eu fosse pegar um time assim, do zero para começar a aplicação da agilidade, eu começaria por um simples quadro Kanban. Assim, eu acho que só o gerenciamento visual daquele fluxo de trabalho, daquele time, só tendo ali uma visão macro de como funciona todo o processo e a partir daí, desse primeiro contato, você ir analisando onde estão os gargalos, você começa, né, a ter uma noção, quando você tem esse gerenciamento visual, do que pode ser ajustado daquele processo. E aí, com isso, você ir penetrando ali depois outros fatores, né? Aí você começa com as cerimônias, a Jéssica até começou falando, né, do tipo, cara, já tive experiência que ou tinha daily, ou tinha planning, ou de... Então, assim, você começando com esses baby steps e inserindo outras etapas ao longo do seu diagnóstico, né? Ah, cara, tô tendo muito gargalo aqui, vamos entender o porquê? Vamos passar a ter uma daily para ter um alinhamento melhor? E aí você já inseriu a daily. Depois você começa a inserir a planning. E por aí vai, assim, isso eu tô num cenário hipotético aqui, que nem sempre é hipotético, mas assim, de um time que não roda ágil. Por onde começar? Eu acho que eu começaria por um gerenciamento visual, um quadro Kanban. Mas acho que o Vitor, ele começaria de outra forma.
Eu até tenho uma pergunta para isso, que pegando o gancho do Wesley, não sei se vocês podem me responder, se faz sentido também, né? Mas eu, por exemplo, nessas duas empresas que eu trabalhei, que não utilizavam o processo completo ou certo do Scrum, né? Porque acho que faltou um agilista. Vocês acham que isso tem a ver? Não tivesse alguém para poder fazer toda aquela cerimônia, seguir os passo a passo.
Bom ponto, Jéssica. Vamos lá. Só antes, complementando ali um pouco a resposta da Verônica sobre a questão do quadro Kanban. É uma boa forma de começar. A única dica que eu dou aí como sugestão é para o quadro Kanban não ter os fluxos que tem do projeto tradicional. Então, não adianta fazer uma raia de especificação técnica, especificação funcional, construção, até porque senão eu só fiz o Kanban do tradicional. Então, às vezes, quebrar esse mindset da forma de pensar é complicado. E talvez o fluxo do Scrum ajude para quebrar o mindset. Então, talvez aí tem a experiência de cada um. Ele ajudou muito no, na minha adoção da agilidade, o Scrum, para conseguir quebrar esse mindset. E eu descobri que enquanto eu fico fazendo depara do tradicional para a agilidade, ah, o PO é o GP, o não sei quem é não sei quem lá. Enquanto eu estou fazendo depara, eu não estou fazendo nada, nem agilidade, nem tradicional, estou só fazendo a bagunça, o que faz parte também. A gente não pode achar que eu vou adotar a agilidade, como dizia um amigo meu aqui, vou implantar a agilidade. No dia seguinte, a empresa está rodando ágil. Isso é um processo de construção e de aprendizado ali. E aí, pegando um pouco ali a pergunta da Jéssica, porque é bem tradicional a questão dessa transição, de eu falar, não, PO e SM, isso é o GP, bota ele para fazer uma coisa só. Assim, vai rodar? Vai, até porque a agilidade é extremamente simples de entender, todas as cerimônias dela ali, então qualquer pessoa que leia, né, o Scrum Guide, por exemplo, que são 15 páginas, vai entender como aquilo ali funciona. Para fazer aquilo ali rodar bem é difícil. E não é difícil pela questão da metodologia. É difícil porque eu tenho que envolver pessoas. E nesse meio tempo ali, o agilista ali, o Scrum Master, por exemplo, ele vai ajudar nessa questão de mudar o mindset, de fazer provocações nas pessoas. E aí, já fazendo um deparo aqui para o público dev, no trabalho, eu era desenvolvedor antes de me tornar líder aqui onde eu sou hoje. E eu escolhi a carreira de desenvolvimento para eu poder não ter que falar com ninguém, como muitos desenvolvedores. Ah, eu vou para minha caverna, não quero falar com ninguém. Eu falava mal, eu escrevia mal, e não fazia questão nenhuma de melhorar, minha escrita ou minha fala por conta disso. Só que com o tempo, por caminhos diferentes, eu acabei indo para um processo de agilidade, de liderança e desenvolvi essas habilidades. Mas hoje em dia, em times ágeis, a gente quer que o desenvolvedor fale, a gente quer que ele comente lá na dele, que ele participe da retrospectiva, que ele participe da planning, sendo que isso culturalmente para todos os desenvolvedores e todo mundo que ainda hoje escolhe a carreira de desenvolvimento é para não ter que falar com pessoas. Então, isso é uma quebra que tem já de paradigma do que se espera do desenvolvedor em times ágeis. Que ele colabore, que ele questione, que ele não acate as decisões, mas que ao mesmo tempo consiga ter uma comunicação não violenta, para não agredir as pessoas e não inibir as pessoas de ajudar. E o agilista, nesse processo todo, ele tem de ajudar, em todo esse processo. Mas, mais uma vez, a gente tem uma porção de agilistas que foram formados e que não tiveram experiências, e talvez as experiências que eles tiveram também não foram as melhores. Talvez eles trabalharam em empresas que, apesar de terem implementado agilidade, tinham um processo top-down, e ele pode acabar sendo um Scrum Master fazendo top-down. Como dizia um amigo meu, o SM, em vez de ser Scrum Master, virava o Shibata Master. Ele ia lá e arrebentava o time. Então, isso é muito da experiência de cada um e requer que todo mundo dê feedback. Então, é um processo cultural bem complexo de fazer, porque sempre envolve um time inteiro ali de pessoas.
E um ponto bem bacana aí que você levantou, que como você era dev, então com certeza você via alguns gargalos ali, e quando você começou a trabalhar ali com liderança dos times, você já sabia onde estavam os buracos, né?
Esse é outro ponto bom, porque quando eu comecei a atuar com agilidade e eu não faço desenvolvimento, eu não dou pitaco no desenvolvimento também. Porque as pessoas, muito time dev já tende a ver o PO ou o SM como líder do time. E não existe a figura de líder do time. O time inteiro tem o mesmo nível hierárquico e autonomia com papéis diferentes. Então, se culturalmente a gente já tem que, às vezes, o PO, o SM, ele é o líder do time, ele faz intervenção sobre solução técnica do time, eu tiro a autonomia do time para tomar decisões técnicas. Então, eu tive que aprender, nesse processo de transição, a não dar pitaco. Ou melhor, não dar solução. Talvez eu possa fazer vários questionamentos diferentes do ponto de vista para que o time aprenda a fazer aquela mesma reflexão, e se o time não conseguir fazer isso naquele momento, eu tenho que aceitar também, né? Eu sempre costumo falar muito, não adianta eu colocar o band-aid antes de eu ralar o joelho. Então, tem horas que eu vou ter que deixar o time ralar o joelho para ele poder aprender e falar, ah, isso aqui tem esse tipo de valor. Eu até trago outro questionamento também, bem comum em times ágeis, que muitas vezes a gente pega dev que veio do projeto tradicional. E quando trabalha em times ágeis, quer fazer especificação funcional, quer fazer especificação técnica, quer fazer tudo que tem lá do tradicional. E a gente fica assim, pô, mas você não está seguindo o padrão de agilidade, você está boicotando o processo e tal. Mas por que que isso acontece? Porque o dev vê valor naquilo ali. E a gente, tudo que a gente faz na vida ou deixa de fazer é porque a gente encontra ou não encontra valor naquilo. Então, mais uma vez, não é na base do tapa que eu vou falar que o cara tem que deixar de fazer. Se tiver um top-down e o dev entender que precisa de uma especificação técnica para fazer, ele vai acabar fazendo escondido e vai guardar só para ele. É pior ainda. Então, acho que é assim, se as coisas não estão fluindo conforme todo mundo entende que deveria fluir, e mais uma vez, sem julgamento de valor aqui, é porque as pessoas não viram o propósito de fazer aquilo ali. Então, senta, conversa, deixa acontecer para mostrar o valor posteriormente daquilo ali. Acho que nada tem que ser imposto. As pessoas têm que fazer porque entendem o que tem que ser feito e entendem o valor daquilo ali.
Bacana. Agora você falou do ponto da agilidade e tudo. Eu fico pensando do modo como que a Verônica conduz toda a parte de cerimônia. Ela meio que fala assim, gente, a gente tem que fazer assim. Se tem algum problema, como que a gente resolve? Como que isso ocasionou? Como que aí faz a gente se questionar melhor? Então tá. Pra você achar onde tá o problema, né? Isso é legal. Isso eu senti falta nas outras empresas. Então acho que é esse papel do agilista que faz, que alguém tem que pegar no pé, ó, a gente tem que fazer isso, vamos fazer plane, vamos fazer daily. Tudo bem que pode ser que alguns lugares funcione com agilista só com plane, com daily, fazendo as retros também, dê certo. Mas acho que só usar aquela mistureba lá que não dá certo, né? Um pouco de outro Kanban.
Eu acho que assim, deixa eu até. Gente, eu vou aproveitar esse momento para assim, mandar uma chuva de coraçõezinhos para Jéssica, tá? Que eu tô aqui. É porque vocês não estão vendo, aqui é só
Desenha tudo.
áudio, né? Mas assim, sorriso de orelha a orelha, os ouvintes podem imaginar. Mas uma coisa que eu queria até trazer, assim, da sua fala anterior, Jéssica, e complementando o que o Vitor falou agora também. A necessidade, quem traz é o time. Por isso que a gente prega tanto, né, que a gente pede tanto o protagonismo do time. O SM, ou agilista, e o PO, eles estão ali representando uma área de negócio e a área do produto, e o outro representando a metodologia que está sendo aplicada. Assim, eles não tomam decisões a nível de desenvolvimento. Só que aí que tá, né? Porque é aquele condicionamento que o Vitor falou. É normal, já é natural ver essas duas posições como liderança. Então, esperam dessas duas posições um caminho, alguma diretriz. Quando, na verdade, a gente espera do time dev a diretriz que a gente precisa seguir. Do tipo assim, cara, a gente tem, vamos supor, né? Eu, como PO, eu coletei essas necessidades aqui dos usuários. A gente precisa desenvolver soluções para isso aqui. E aí, time dev, a nível de solução tecnológica, o que, que a gente vai construir? Isso é o que o PO espera. Ele pode dar uma direcionada, pode ter uma troca ali, até deve, ao meu ver, porque é uma negociação, acaba sendo um processo ali de negociação, um representando a área de negócio e o outro representando a área de tecnologia. Então, há essa troca para chegar no que vai ser construído como solução. E o SM é a mesma coisa do tipo... Cara, temos... Beleza, o backlog priorizado é esse aqui. A gente precisa desenvolver essas soluções. Como vamos fazer essa solução ser desenvolvida num tempo razoável para o time? Como é que... Time, o que, é que vocês entendem que é um fluxo ok para isso aqui ser entregue? E como que a gente tem que dividir isso aqui dentro do nosso fluxo de trabalho? Então, é o tempo todo uma troca. A gente espera esse protagonismo. Enquanto, na verdade, por um condicionamento e por um costume, a gente espera uma ordem, um direcionamento. E aí, a gente entra naquela seara assim do que o que é certo, o que é errado. Não existe certo ou errado. Existe o que mais se adaptar àquela realidade, né? Até dando um exemplo do time atual que eu estou trabalhando. A gente utiliza de ferramentas, como o Wesley falou. A gente utiliza de ferramentas ou então a combinação delas para chegar do outro lado, para atingir os nossos objetivos. Então, a gente tem quadro Kanban? Tem quadro Kanban, mas a gente não roda Kanban puro. A gente tem processos do Scrum? Temos processos do Scrum, mas a gente não roda Scrum puro. A gente roda o que a gente chama de um Scrumban, que a gente pegou o que a gente entende que é melhor para a formação do nosso time, do Kanban, do Scrum, nos adaptamos e a gente com essa combinação consegue chegar do outro lado e consegue fazer o nosso desenvolvimento dentro daquilo que a gente entende que é o melhor adaptado para o ritmo do time, para o perfil de cada pessoa que a gente tem no time, agora ainda mais falando de pandemia, né, para a realidade de cada um. Então, assim, não existe certo ou errado. Existe aquilo que vai funcionar. E isso, mais uma vez, é um processo de negociação que o time faz junto com os representantes, seja de negócio, seja de método, de processos.
Deixa eu complementar rapidinho só a crônica ali, porque é muito interessante esse mix que a gente faz aqui com o Scrum, com o Kanban, que muitas empresas fazem também. E muitas delas já nascem fazendo mix. E eu acho que para a gente poder fazer o mix, a gente precisa primeiro vivenciar na essência cada uma delas. Então, assim, pega lá, segue o Scrum Guide. Aquele monte de coisa que está escrito lá tem um motivador para ser aquilo ali. O PO e o SM, eles não são a mesma pessoa, porque, teoricamente, ele tem interesses diferentes. O PO tem interesse em entregar produto, então, teoricamente, ele pode fazer pressão no time ali, e o SM tem preocupação com o time rodando bem, entregando bem. Então, ele talvez freie a entrega de produto. Se eu coloco isso numa pessoa só, o conflito que vai ter ali, ele vai tendenciar para um lado só. Então, vivencie o Scrum na sua essência ali durante um tempo, algumas sprints, vivencie o Kanban ali também, e aí depois faça o mix. Porque acho que a pior coisa que existe é eu fazer uma disfunção achando que eu estou seguindo um padrão. Eu acho que eu posso fazer disfunções desde que eu tenha consciência do que eu estou fazendo em disfunção e os motivadores daquela disfunção. Então, ter a consciência é isso. Fazendo um paralelo aqui, né? Mesma coisa com os débitos técnicos de desenvolvimento. Às vezes eu vou implementar uma coisa que eu sei que não é a melhor, mas eu estou ciente do meu débito técnico e depois eu vou lá e vou pagar aquela dívida. Agora, não é eu implementar lá, fazer a construção do débito técnico e falar... Isso aqui é o estado da arte. Então, é só esse complemento aí.
Você está ouvindo Café Debug.
E hoje o Scrum Master, ele precisa ter o conhecimento técnico ou ele só precisa ter o conhecimento ali da regra de negócio como um todo? Porque, por exemplo, assim, imaginando, como que o Scrum Master ele vai escrever as histórias, vai ajudar o PO ali a escrever as histórias, se ele não sabe exatamente qual caminho essa história vai tomar? Se tem uma parte ali do back-end, o que tem que fazer no back-end, o que tem que fazer no front-end?
Olha, eu vou falar por experiência própria. Eu, eu também fiz uma transição de carreira para a área de agilidade, né? Eu não comecei como agilista. Eu, inclusive, na empresa que eu estou, eu comecei na Globo como UX. E...
Tô surpresa.
É. Eu trabalhava com UX há mais de 5 anos, assim, eu por muito tempo trabalhei, a minha formação inteira é voltada para a comunicação, e entrei no time que eu estou hoje como UX, e eu virei agilista, foi uma coisa assim, uma transformação, porque eu nunca tinha tido experiência como agilista, nem como PO, nem como nada do tipo, foi uma transição que ocorreu. Mas pela natureza do trabalho que eu vinha fazendo, eu já tinha uma aproximação e um interesse genuíno pelo desenvolvimento e pelo funcionamento das entregas, assim. Então eu tinha uma aproximação com todos do time, porque eu como UX eu precisava entender o que o back-end estava fazendo, o que isso refletia no front, o que isso a nível de qualidade precisava ter validação e como que eu como UX tinha que tangibilizar aquilo tudo. Então eu já me envolvia na cadeia ali do desenvolvimento como um todo. Eu acho que isso é um ponto interessante, é um pezinho ali para você olhar o todo como um agilista, por exemplo. Mas apesar de não ser cobrado, isso não é uma necessidade. Eu acho que isso na verdade é um diferencial, o SM ele ter um interesse em olhar o todo, em conhecer o todo. Mas se ele quiser também ficar focado só na teoria, existe vaga para isso também, né? É assim, qual profissional você quer ser? Mas, resumidamente, eu acho que, assim, cursos, certificações, conhecimento técnico de Scrum, não precisa.
Ah, isso que eu pergunto agora. Não precisa fazer um curso, tipo, sei lá, tirar a certificação, porque tem vários cursos, assim, não sei, né? Eu já vi umas certificações Scrum, mas precisa...
Existem muitos, e assim, eu falar que não precisa, também vai ser assim, mais vai ser muito forte aqui. Não vou falar que não precisa, mas não precisa para virar um, entendeu? Por exemplo, um time que não tem Scrum Master e quer começar com agilidade, por que uma pessoa do time que já não tem esse perfil, ele não começa a atuar ali no dia a dia dele, facilitando o restante do time com as questões de Scrum, por exemplo? Nada o impede. Entendeu? E aí, se for do interesse dessa pessoa fazer uma transição ou então futuramente contratar um SM para ser assim, eu acho que para se tornar um SM não precisa. Eu, Verônica, fiz as minhas certificações após eu assumir essa posição, por uma questão ali mais de formalidade mesmo. Mas todo o conhecimento que eu tive, a ponto de ter ali a confiança da empresa e do time de assumir esse cargo, foi pela experiência, não foi por teoria. Até porque, se fosse ao contrário, o que existe bastante, e aí eu vou polemizar aqui, e tem um episódio lá no podcast da Comunidade Ágil sobre isso também, então vou fazer o jabá aqui de leve.
Já faz, dos erros lá, né?
Exatamente, assim... O quanto de certificado vai te dar vivência para as coisas que de fato vão acontecer no dia a dia, entendeu? Não vão. Então, eu acho que vai muito também do quanto a empresa tá disposta, tá, gente? Assim, tô falando dentro da minha realidade, dentro do meu contexto, do que aconteceu comigo. Mas o quanto você já tem de bagagem para lidar com os desafios que vão acontecer no dia a dia? Nem tudo vai estar escrito no material do curso, nem tudo vai estar escrito num site, num artigo, entendeu? Então, eu acho que você já tendo ali a primeira contextualização, a experiência, né, de lidar com o time, de lidar com pessoas, que não é fácil, e entender o processo do time, como você pode facilitar o andamento do time, você com uma posição ali estratégica, para fazer esses direcionamentos, ou então para fazer as provocações corretas, já é um primeiro passo. E isso não depende diretamente de certificações nem de formações, ao meu ver.
É interessante porque eu acho que serve, eu acho que é similar à área de desenvolvimento de software, né? Muita gente que começou perguntou para mim, qual você tirou certificação, pretende tirar? Acho que o Rodrigo do Clerc lá me perguntou, você tem certificação? Eu falei, eu prefiro fazer o inglês, ter o inglês mais fluente do que certificação, porque o resto a gente, o resto é criar uns projetinhos, jogar no GitHub, é prática, como você falou. Então a gente só vai fazer, ter essa vivência na prática, né? Só que aí acho que vai de cada um também, né?
Existem certificações de agilidade para desenvolvimento também, que é o CSD e o PSD, que é as práticas
acho
de Scrum para desenvolvimento. Existe o TKP também, que é o curso de fundação ali do Kanban também. Então, no nosso time, no ano passado, a gente conseguiu até formar todo mundo que é dev em TKP. Então, isso é um objetivo que a gente tem, que a gente vê que isso dá muito valor, porque um outro ponto que a gente vê também é que a maioria das empresas trabalham com agilidade, mas pouca gente investe em conhecimento das metodologias que o time dev. E o time dev é a maioria que está utilizando a metodologia. Então, como é que se espera também questionamento do time dev sobre as implementações, sobre evoluções, sobre o processo, se eles também não dominam? Então, acho que o investimento no time dev em relação a pelo menos uma delas, não precisa ser em todas também, dá o treinamento TKP, que é mais fácil achar turma. O treinamento lá do CSD é bem complicado formar turma para ter esse tipo de treinamento. E uma outra sugestão também para o time dev é estudar o XP, que é o Extreme Program ali, que tem dezenas de boas práticas ali que vai ser super úteis, independente da metodologia que for utilizar, do framework que for utilizar. Então, se não quiser ir em uma dessas duas, a minha sugestão é que, pelo menos, que o pessoal dê uma lida aí em algum livro ou faça algum treinamento aí de XP.
Bacana. Entrando aqui em alguns, no ponto específico assim, sobre o Scrum, né? Em relação aos ritos, a gente poderia dar um overview assim, do que são esses ritos, o que cada um faz? Então, por exemplo, a daily. O que é uma daily?
A daily, conceitualmente, é uma reunião de alinhamento. Ela é uma reunião diária, como o próprio nome já diz, de no máximo 15 minutos para o time se alinhar com relação ao que tá ocorrendo naquele dia a nível de desenvolvimento do que foi planejado. Então, tem lugares que chamam de stand-up meeting, que na época do presencial, eu não sei quem está aqui trabalhando como presencial, mas aqui a gente está como home office, full home office. Não faz mais sentido esse conceito de stand-up meeting, mas são reuniões que a gente, de fato, consegue fazer em pé ali, sabe? O conceito é esse, cara, todo mundo em pé, junto ali, vamos ver o que, que cada um está tocando, se está precisando de algum apoio, se tem algum impedimento que tá acontecendo e que está atrapalhando o desenvolvimento. Se tiver, o que, que a gente pode fazer para tirar, para remover esse impedimento e vida que segue. Então, é um alinhamento curto, rápido, diário.
Deixa eu complementar só essa parte da dele aí, porque ela é a mais polêmica, acho que de todas as cerimônias que tem. Sim, porque normalmente é onde o time deve menos ver valor, são nas deles, porque eles tendem a ser status report das suas atividades. E a dele não é status report da sua atividade. Eu não quero saber o que você está fazendo, o que você deixou de fazer, etc. Eu quero saber o que precisa ser feito para aquela história ser concluída. Então, uma boa prática aí para quem quiser, quem não está curtindo muito a dele, pode ter uma sugestão para melhorar a dele, é, em vez do time falar o que fez, o que deixou de fazer, é olhar ali as histórias, e aí se for no Kanban da direita para a esquerda, ou se for no Scrum ali, são basicamente as histórias, o que falta para essa história que é a mais prioritária, começa pelas mais prioritárias sempre, falta para ela ser entregue. E aí, se eu não personifico aquele card com fulano ou ciclano, falta entregar tal coisa, beleza, quem consegue ajudar para entregar tal coisa? E aí, as histórias tendem a começar a terminar mais rápido, porque não fica, falta só eu achar um bugzinho, porque o bugzinho é assim, né, sempre um cabelinho só, daqui a pouco vem outro, daqui a pouco sai aquela peruca gigante lá de dentro. Mas eu acho que se todo mundo começar a perguntar para os cards e falar assim, cara, teve um cabelinho aqui, e isso é importante ter um combinado dentro do time, porque normalmente sempre é um cabelinho só mesmo. Cara, fiz um cabelinho num dia e não consegui entregar, no segundo dia, coloca dois desenvolvedores, porque talvez vai aparecer mais vários tabelinhos ali. E se todo dia eu ficar esperando uma única pessoa terminar aquilo, eu vou chegar no final do sprint e não vou entregar aquela história. Então, sendo combinado, dá aquela sensação que foi combinado e não aquela sensação de não conseguir entregar, porque também mexe um pouco com o ego da galera ali que desenvolve. Eu sei que todo mundo desenvolve, é muito apegado ao seu código e tal. Então, assim, faz um combinado para ficar todo mundo bem com isso. E, assim, passou o segundo dia, bota duas pessoas, bota mais pessoas ali. E sendo combinado, não sai caro para ninguém. E, provavelmente, isso vai fazer com que as histórias passem a entregar mais rápido e acabe com status de porte e, talvez, passem a ter mais valor na daily ali.
É engraçado, um ponto que eu tava lembrando aqui da daily, realmente, pensando por esse ponto que você falou, tinha vezes que eu achava muito chato, falei, ai, por que a gente tá fazendo isso? E tinha outras vezes que eu até, a gente trabalhando numa equipe, e aí tinha aquelas conflitos de daily, ah, a daily tá muito longa, ah, a daily tá muito curta, ah, não sei o quê, ah, a gente não precisa de daily. Só que aí teve um dia que a gente ficou sem daily, e eu senti a necessidade de falar o que eu tava falando, é como se eu tivesse, putz, tá, mas eu preciso falar que eu tô com esse problema também, preciso falar pra outras pessoas... Preciso falar o que eu entreguei, né? Fica uma sensação, sei lá, de impotente, né? Sei lá.
Jéssica, eu vou fazer uma provocação. Isso vai ser meio mind-blowing. Pra galera que tá escutando, pra você, assim...
Manda.
Mas é, a ideia é confrontar, tá, gente? Por isso que eu falo, cara, não existe nada by the book. Mas repara na sua fala agora. Cara, às vezes eu sinto falta de falar porque tá acontecendo alguma coisa e eu preciso alertar o time. A daily, ela não é limitante. A galera não pode aguardar o momento da daily para levantar a mão se precisar de alguma coisa. Então, assim, até recado geral aqui, galera. Se vocês estiverem com alguma questão acontecendo na sua sprint, na sua quinzena, no seu ciclo, não espere a daily, não use a daily como um mensageiro. Como um quadro de alertas. Ele é um alinhamento. Simples assim. Mas se ocorrer, por exemplo, eu tenho daily 10 horas da manhã. 10 horas da manhã não rolou nada. Tá tudo aqui, tá perfeito. Não tem impedimento nenhum, não sei o quê. 11 horas da manhã, tava lá desenvolvendo, pegando no código, deu meleca aqui. Vou ter que esperar 10 horas da manhã do dia seguinte? Não. Então, é um facilitador, é uma reunião de alinhamento e ele não é limitante. Isso é uma observação muito importante para a gente falar sobre as reuniões dele.
Perfeito. Qual era o outro item, Wesley?
Agora, entrando mais para a parte aí que não é todo dia, não é constante, né? A gente poderia falar um pouquinho sobre... a planning ou o refinamento em si, né? O que é esse refinamento? Para ter dele, precisa ter o refinamento, né?
Com certeza. Vamos falar da planning primeiro. Vamos falar do refinamento primeiro. O refinamento, ele tem o refinamento funcional e tem o refinamento técnico, né? O refinamento funcional é aquela reunião que a gente entende... de fato, aquela funcionalidade que será desenvolvida. Qual é o problema que ela está atacando? Qual é a necessidade que está gerando aquela funcionalidade? Então, eu entendo mais a nível, vamos dizer assim, né, de negócio, de usabilidade, né, enfim, o uso daquela funcionalidade, qual é o contexto dela e como é que eu refino ela para ter esse entendimento funcional. O refinamento técnico é, uma vez eu entendendo qual vai ser o objetivo daquela funcionalidade, como é que eu vou desenvolvê-la? Então, aí eu vou discutir ela a nível técnico mesmo. Cara, vou usar esses artefatos aqui de desenvolvimento. Eu tenho que criar XYZ aqui no código. Eu entendo tecnicamente aquela história que eu vou planejar. Por isso que eu comecei com os refinamentos. Pensando numa linha, assim...
Uhum. Só te interrompendo. Aí, no caso, nesse refinamento, ele entraria o refinamento de negócio e o refinamento técnico também, ou seria um refinamento à parte?
Eu gosto de dividir esses dois refinamentos. Mas eu não... Assim, eu uso eles como janelas divididas. Uma eu deixo mais focada para o X e para os QAs, porque nos refinamentos funcionais, são ótimas oportunidades ali para os QAs de criarem já os cenários de teste, por exemplo, a PO já definir alguns critérios de aceite e o X entender a nível de criação de tela e criação de fluxo, enfim, o que precisar ser desenvolvido ali para aquela história, qual é a lógica que ele vai precisar usar para aquela funcionalidade. Uma vez isso entendido, por isso, uma janela à parte, se precisar consultar um usuário, às vezes é interessante convidar os usuários para essa reunião também. Então, por isso, também da janela separada, porque às vezes eu entendo que pode ficar um pouco maçante os usuários participando de refinamentos técnicos, quando a gente fala muito, naquele momento que a gente fala muito de código, coisas muito assim, que eles não vão entender, né? Então, eu usaria janelas separadas. Eu não sei, aí eu não sei mesmo se tem gente que faz os dois refinamentos juntos. Aí eu vou até perguntar para o Vitor se ele já teve essa experiência dos dois refinamentos em conjunto. Mas eu nunca cheguei a ver isso, não. Seja aqui na Globo, seja em outras empresas que eu trabalhei também.
Normalmente também não vejo ser junto, não, justamente por essa questão de eu não botar os usuários tanto tempo falando sobre definições de arquitetura, etc., que a gente pode acabar perdendo o comprometimento dos usuários, o engajamento deles, e aí na minha próxima refinamento pode ser que eles dêem um no-show ali, aí complica o meio de campo.
Eu já tive uma experiência de ter os dois juntos, né? O sentimento é que fica algo muito maçante, né? Então, um refinamento aí que demoraria, vamos aí, 2 horas o técnico, mais 2 horas o de negócio, ser tudo em um refinamento só, 4 horas ali de reunião, só falando, acho que fica uma coisa muito nebulosa depois na cabeça e até para de se pensar em algumas coisas, né? Então, o ideal seria realmente dividir eles.
Nem existem ali as pessoas para envolver nessas janelas, mas elas também não são exclusivas, assim, se eu quiser chamar pelo menos um representante de front, um de back para um refinamento funcional, por exemplo, isso pode agregar bastante, porque durante o entendimento ali do X e do QA a nível de funcionalidade, o back e o front também pode estar naquele mesmo contexto já prevendo questões do desenvolvimento durante aquele entendimento funcional, daquele entendimento de negócio. Então, também não acho que seja limitante, por mais que não seja o público-alvo nesse momento, né? Eu acho que, às vezes, eles podem acabar acrescentando bastante em coisas que vai evitar, por exemplo, um retrabalho do X lá na frente, né? Cara, o X, ele teve aquele... Ele enxergou aquela questão durante o refinamento funcional, desenvolveu as telas, enfim, o que for, daquele jeito, chega no momento do desenvolvimento, aquilo é inviável. E aí vai ter que voltar tudo. Então, assim, tem vezes, vai muito da demanda. Tem vezes que eu acho que o envolvimento de um representante de cada frente é interessante. Tem vezes que é algo mais voltado para quem está mais próximo da área de negócio mesmo. E assim vai levando conforme o que está ali para ser refinado, né?
Até legal isso aí, porque assim, é fundamental que o time dev tenha conhecimento do negócio. Ao mesmo tempo que acaba não levando o time dev todas as vezes para refinamento funcional, porque numa sprint, se for contar em dias úteis ali, vai dar, sei lá, 7 dias úteis para desenvolver, ou menos, 5, 6 dias úteis aí. Se eu for levar refinamento funcional, o time dev vai degolar um ali, falando, cara, que tempo que eu tenho para desenvolver? Não vou ter tempo. Mas tendo essa possibilidade do time dev participar do refinamento funcional é interessante, como também fazer a imersão no processo de negócio. Entender de fato como os usuários ali utilizam aquela funcionalidade, porque, mais uma vez, o PO ele vai trazer o problema, ele não vai te trazer a solução. E o time dev é quem vai dar a solução para aquele problema junto com o X e etc. Se ele não conhece a necessidade, como aquilo ali é utilizado, talvez ele dê a solução de mais fácil implementação. E talvez eu possa fazer uma coisa que não é tão fácil implementar, mas que tem um ganho para a área de negócio, tipo 2, 3 vezes maior. E é interessante, quanto mais o time conhece as necessidades de negócio, mais ele se envolve em engajamento, em entregar aquelas histórias. Porque, assim, é muito gratificante você saber o quanto bem você faz na vida de uma outra pessoa, o quanto você pode mudar a vida de uma outra pessoa. E a gente consegue ter depoimento de pessoas que trabalhavam no final de semana e deixou de trabalhar por conta de uma solução de tecnologia. Então, assim, o quanto a gente consegue diretamente impactar. E isso, assim, é uma coisa que não tem valor mensurável. É realmente fazer o bem para o próximo. E a gente só consegue isso com o time dev se ele entende o valor que ele está entregando, para ele não ser só um codificador ali sem saber o que está entregando e para quem está entregando.
Boa. E aí a gente tem a Plane e a Retro. Para a galera, de um jeito mais simplista, o que, que seria a Plane, né?
A planning, uma vez essas histórias todas refinadas, né, essas tarefas todas entendidas do que a gente precisa fazer e quais são as necessidades que estão sendo atacadas ali, que estão sendo resolvidas ali, vem a planning com a priorização para o time dev. Então, assim, temos esse espaço de tempo, e aí essa sprint, sei lá, semanal, quinzenal, mensal, temos esse período de tempo. Temos essa capacidade aqui do time, essa média de story points, esse throughput, enfim, eu tenho esse ritmo aqui do time dentro desse período de tempo e eu tenho um backlog inteiro para ser desenvolvido. O que, que é mais prioritário? O que, que vai ser planejado para a gente tocar nesse próximo período? Essa é a reunião de planning. Essa é a negociação do time dev com o PO, sobre o PO ali botando a luz no que é mais prioritário e o time dizendo o que ele é capaz de entregar naquele período de tempo. E, de novo, é uma reunião de negociação entre o time técnico e a PO.
É importante que o backlog já venha preenchido pelo PO ou por quem for responsável por preencher aquele backlog ali.
O que é para fazer, né?
O que é para fazer, porque se for usar isso na plane, a plane vai durar 5 dias aí para poder sair do outro lado. Então, já vem com o backlog preenchido e preferência já vem com ele priorizado e negocia ali o que dá e o que não dá para fazer junto com o time, em cima das votações e etc. Então, essa é uma boa prática ali para a gente poder otimizar o tempo de todo mundo. E a review aí, tem a review e a retro. Vai lá, Verônica, manda a review e manda a retro aí.
Manda a review e a retro.
É verdade. A review já é uma reunião de apresentação, né, e revisão daquilo que foi desenvolvido. A gente refinou aquelas histórias, a gente planejou para a sprint, tocamos a sprint, no final dela a gente tem a cerimônia de review, que é a apresentação daquilo que foi negociado e acordado lá atrás na planning para os usuários. Olha, aquilo que eu planejei para essa sprint está aqui, ó. Funciona dessa forma, a gente demonstra, a reunião de review é uma reunião de demonstração daquilo que foi desenvolvido, e a gente recebe o feedback. Aí que está, é uma das reuniões mais importantes, assim, todas as reuniões são muito importantes, mas essa é uma das mais, porque é onde entra ali, mais do que nunca, o conceito dos ciclos curtos com feedback constante. Essa reunião, os usuários eles participam para ver a demonstração daquilo que está sendo desenvolvido, daquela microetapa que planejamos do sistema, do que for desenvolvido. Já dá o feedback do que está bom, o que não está bom, o que a gente pode refazer, o que pode, enfim, melhorar. E isso entra para a próxima planning, para o próximo refinamento, para a próxima sprint, conforme as priorizações. Então, é uma reunião, a review é uma reunião assim, dessa troca, time com usuário e coleta de feedbacks para retroalimentar o backlog. E a retro...
Antes de entrar na retro rapidinho, Vê.
Opa.
É uma reunião de apresentação, como a Verônica falou, mas não é uma apresentação em PPT, é preferencialmente com código em funcionamento.
Isso.
Então, coloca lá no ambiente de homologação, bota de fato funcionando toda a aplicação ali, o que está sendo entregue na sprint, para coletar de fato o feedback, e o próximo step já seria até, tendo de acordo o usuário, subir para a produção para entregar valor, porque a sprint ela tem que fazer entrega de valor para o negócio. Então, não é simplesmente terminar o desenvolvimento e vamos embora, senão não entreguei valor para ninguém. Então, a gente tem um de acordo ali e depois sobe para a produção. Vamos para a retro.
Perfeito, Vitor, é isso aí. A entrega de valor sempre, assim, senão é como se a gente estivesse beirando ali aquele processo tradicional, né? Só vai entregar o valor lá no final.
Acho que só dando um adendo aí, te cortando, essa entrega de valor aí, só para galera que não sabe, né? Não adianta você entregar só o back-end da aplicação se você não entregar o front, né? Vai dar como não entregue, porque não vai funcionar, né? Então tem que
Isso é
entregar as
verdade.
duas em conjunto para ter uma entrega de valor, né?
Exatamente. A entrega de valor a gente entende como, cara, o usuário já pode usufruir daquilo. Ele já pode agregar aquilo ao dia a dia dele, à necessidade que ele está trazendo para a gente. Então, a entrega de valor é isso aí. E agora a retro, né?
Isso, a retro.
A retro é já uma cerimônia ali mais intimista, é algo do próprio time, pro time. Onde eles refletem, né? Onde a gente reflete tudo o que a gente pode melhorar e tudo o que a gente teve de aprendizado desse ciclo anterior, que a gente gostaria de aprimorar, de melhorar ou de limar para o próximo ciclo. Então a gente reflete sobre tudo o que deu certo, o que que não deu certo, o que que a gente pode aprimorar, o que que a gente pode deixar para lado. Tipo, cara, a gente testou nessa sprint aqui essa forma aqui, não deu certo, então não vamos tentar de novo, vamos tentar de outra forma. É um momento de reflexão e de aprendizado, né? De troca, para a gente ir melhorando não só o nosso produto, mas o próprio time, né? A cada ciclo e constantemente, né?
Aí que mora a melhoria contínua que todo mundo tanto fala. E é legal porque muitas vezes a gente faz a melhoria e quando a gente roda a sprint na sprint posterior, a melhoria não melhorou. Ele pode ter piorado. E na boa, porque é um processo de experimentação. Então, eu fiz uma adequação, não deu certo, na outra sprint eu mudo de novo, eu posso voltar para o que era. Então, assim, não é uma coisa que eu vou ter que fazer e depois ele vira imutável. A ideia justamente da retro é que a gente consiga constantemente ir mudando aquilo ali para que eu consiga entregar mais valor. E mais uma vez, a gente só vai saber se entrega ou não nos permitindo errar. Então, vamos lá, vamos tentar fazer alguma coisa. É importante também que na retro, o SM, o agilista ali, levante todos os pontos, priorize aqueles pontos e acompanhe aqueles pontos. Porque não adianta também chegar na retro, o time falar que tem 1 milhão de coisas para fazer, o SM anota tudo, joga depois naquela caixinha personalizada de reciclagem lá que é a lixeira e pronto. Nunca mais ninguém vê nada daqueles itens, a cerimônia se perde completamente. Então, assim, é extremamente importante acompanhar aquilo ali e sair quem vai estar responsável por aquelas atividades ali, para que de fato tenha melhoria e todo mundo tenha segurança em falar e ver que tem efeito, né?
Também um dos pontos assim da retro é você não chegar na retro lá e falar que não tem nenhum ponto a ser levantado, né? Tá tudo perfeito, tudo maravilhoso. Pode passar uma retro assim, ok. Aí pode passar outra, beleza. Mas com certeza nas próximas aí vão ter uma lavagem de roupa aí, né?
É
Só vai
verdade.
lavar roupa suja aí.
É, isso é bom, pode até fazendo analogia aí, né? O Kanban nasceu lá da Toyota
Ah,
e se
pode crer.
for lá na Toyota e perguntar se eles como é a implementação do Kanban, eles vão falar que não sabem, porque como é de melhoria contínua, eles não chegam no final da implementação nunca. Então é a mesma coisa, não existe essa de ah, tá bom, sempre vai ter o que melhorar, porque o gargalo ele vai mudar de lugar, não tem como. A hora que eu conseguir melhorar a etapa de desenvolvimento, por algum motivo qualquer, eu vou bater na etapa talvez de qualidade, vou bater na etapa de levantamento de backlog. Então, em algum momento, eu vou bater em dores diferentes, por limitações financeiras, de processo e etc. E eu vou ter que tentar sempre contornar isso de alguma forma.
E tem alguns pontos, né? Assim, se não tá tendo nenhum ponto ali de questionamento, de atenção, tem alguma coisa muito errada, tá? O erro tá ainda, o problema tá ainda maior, né? Porque é inevitável que se tenha questões para melhorar. Não necessariamente eles são problemas. A gente falou aqui de lavagem de roupa suja, a fama. É porque, né, acaba ficando a reunião da lavanderia mesmo, assim. A galera aproveita o momento para para, de fato, resolver, botar os pingos nos is ali. E que bom, porque eu acho que a maturidade do time, ela eleva a cada levantamento, a cada questionamento. Então, se o time ele não se apropria daquilo para o próprio bem, ele não vai aumentar a maturidade dele, ele não vai crescer ali como a gente entende ali do tipo, cara, o time já toma suas próprias decisões, já tem uma troca ali mais direta com a área de negócio, tal, não sei o quê, não tem aquela emancipação, entendeu? Então, se tá tudo bem, um sprint, tudo bem, assim, realmente pode estar tudo mil maravilhas, mas, cara, duas, três, já coloca um ponto de interrogação ali bem grande, porque, cara, às vezes não é uma questão de técnica. Às vezes o técnico tá maravilhoso, realmente, não tem o que falar. Mas a gente o tempo todo esquece que a gente é um time, que a gente tem relações humanas ali acontecendo. Isso pode ser uma questão também discutida numa retro, entendeu? Como é que a gente pode tornar cada vez o time mais colaborativo? Será que já estamos colaborativos ao extremo? Então tem coisas que a gente pode melhorar? Será que tem coisas no nosso processo, no nosso dia a dia, que podem melhorar para nos facilitar a vida, para deixar a nossa rotina de trabalho, de desenvolvimento melhor? Então, assim, sempre vai ter alguma coisa. Não se enganem de achar que não vai ter nada. Se não tiver nada, tem um problemão. Pode ter certeza.
E complementando essa questão da Verônica também, muitas vezes o time não leva porque o ambiente não é seguro, não se sente confortável, ou muitas vezes não possui habilidade para dar o recado para outra pessoa, de falar, ah, sei lá, teu código poderia ser melhor. Às vezes a pessoa não tem esse tato. E aí eu jogo um pouco essa responsabilidade para o SM de ajudar o time com essa questão da comunicação, de tentar fazer a comunicação não violenta, de capacitar o time a falar, para poder criar esse ambiente seguro. É difícil, vai desafiar, porque o SM ele também não é juiz de nada, então não é ele que vai falar quem está certo e quem está errado em determinados pontos. Isso acontece pela comunicação entre todos ali, com respeito, transparência, confiança. Então, é difícil mesmo falar, é difícil mesmo, às vezes, ter esse ambiente seguro, ainda mais inicialmente. Então, pede ajuda ali para o SM, botando a responsabilidade para o SM. SM que estiver ouvindo também, puxa a responsabilidade. É complicado. E se o SM também não conseguir resolver essa situação, procure outro SM, procure um líder, procure alguma pessoa que você entenda que detém aquela habilidade ali para ajudar aquilo ali a ser resolvido. Não adianta empurrar para baixo do tapete. Eu sempre falo, conta que não é paga, ela vai vir com juros em algum momento. E talvez quando ela vier com juros, a gente não tenha saldo para pagar. Então, assim, pague as contas enquanto ela está pequenininha ali. Se não consegue pagar, pede ajuda para alguém, pede dinheiro emprestado para o vizinho, sei lá. Mas paga ela pequenininha. Talvez não encontre o vizinho, ele vai estar sempre ausente.
Exatamente.
Mas tente arrumar uma forma de fazer isso enquanto é pequeno. Quando o problema fica grande, é extremamente difícil tornar ele pequeno novamente.
Bom, pessoal, a gente chegou no final do nosso programa, a gente mencionou, pelo menos, de uma visão abrangente sobre os métodos ágeis. Eu acredito que muitas pessoas que estão ouvindo esse programa podem estar usando da melhor forma, ou podem estar usando da forma também que conseguir usar. Não tem problema. Vocês querem... Tem algum ponto que a gente não falou? Alguma outra coisa que acham que é relevante a gente mencionar também?
Eu acho que a dica final é mais para o pessoal experimentar. Então, assim, experimente. Existem diversas comunidades aí que apoiam na questão da implementação de agilidade. Na nossa comunidade lá, que é a comunidade ágil, lá eu aprendi uma coisa. Agilidade são lá, Scrum, 15 folhinhas, super fácil. Eu conversei lá com tanta gente e nenhum lugar é igual ao outro. Então, se eu conseguir aprender com a comunidade, que é isso. Não adianta que um lugar B não vai ser igual ao lugar C, porque existe o fator cultural da empresa. E eu vou precisar adaptar toda a questão da agilidade para a questão cultural da empresa. Não adianta eu ignorar a questão cultural. Eu posso até transformar parte da cultura, mas isso também não é uma coisa que eu vou fazer do dia para a noite. Requer muito trabalho em cima disso. Então, experimente e procure ajuda nesses grupos de discussão. Tem muita gente boa lá querendo compartilhar conhecimento. São conhecimentos gratuitos. Existem diversas ferramentas, como podcast, rodas de conversa, literaturas. Então, estuda que vai chegar lá, experimenta, erra, que é errando que se aprende mesmo.
Acho que só um adendo aqui, hoje, pelo que eu vejo a galera falando aí, também pelo conhecimento e experiência, para se trabalhar com agilidade, hoje a gente também precisa ter maturidade, né? Então, a gente saber o que a gente tem que entregar e tudo mais. Acho que essa é a palavra aí fundamental para a gente seguir, maturidade.
Com certeza, é entender que a agilidade ela está pró-time, pró-desenvolvimento. Né? Às vezes, ali no calor do momento, com um monte de coisa para entregar, a gente fala, caramba, isso aqui tá não é mais uma reunião, a daily, meu Deus. É sempre a daily, coitada da daily.
Toda a daily.
Mas, assim... Mas é entender que aquilo ali é uma ferramenta para te ajudar nas entregas de qualidade. Então, assim, bateu aquele ranço, bateu aquela raiva da agilidade, questiona essa raiva. Fala, cara, por que que eu tô sentindo isso, se isso aqui é pro meu próprio bem? É pro bem do meu próprio time. Eu acho que isso é um exercício interessante, fazer, tipo, a autocrítica, fazer aquele questionamento reverso e entender o porquê que as coisas existem daquela forma. Ter o interesse também, né? Porque não é sempre que se tem o interesse. Eu acho que vocês estão fazendo aqui um trabalho super interessante, super bacana, colocar dentro de um podcast que é voltado para desenvolvimento e entendimento de agilidade. Eu achei isso o máximo.
Ah, faz todo sentido, né?
Feedback aqui ao vivo. Eu acho que o meu recado final é esse, é entender que a agilidade ela vem para somar. Se ela não está somando, vamos estudar outros meios. Às vezes a agilidade também não pode não fazer sentido, né? É sempre se questionar, é sempre buscar a melhoria contínua.
Perfeito. Bom, agora a gente chegou no momento de jabá, né? Vocês podem divulgar, tem algum projeto, podcast, na verdade, né? Comunidade Ágil aí. Então é o momento do jabá. Divulgue aí os projetos, podcasts, o que vocês têm para divulgar para a galera.
Vamos lá. Eu e a Verônica, a gente faz parte da Comunidade Ágil, que é uma comunidade voltada ali para a implementação de agilidade, uma comunidade aberta também. Então, quem quiser participar lá, é só entrar no site aí, www.comunidadeagil.com.br. Lá tem o link para o grupo do WhatsApp, tem o link para o nosso podcast também. Então, essa é uma. Tem um livro que a nossa área escreveu no ano passado, que também recomendo a todos, foram escritos por desenvolvedores. Então, quem está nessa pegada aí, leia o livro aí. O nome do livro é Time Dev, Muito Mais do que Código. Você encontra ele na Amazon. Foi escrito por desenvolvedores colaborativamente, tivemos mais de 40 pessoas envolvidas na escrita desse livro. Teve um outro livro também que a gente fez no ano retrasado, que é O Que Nenhum Scrum Master Te Contou, para quem quer se aventurar no mundo de Scrum Master ali. Esse é um livro um pouco interessante, porque ele foi escrito por Scrum Master sem ele saber que estava escrevendo o livro. Então, esse é o papo para uma outra conversa. Mas ele conta toda a realidade do Scrum Master ali, toda a parte difícil que a gente não encontra muito nas literaturas. E em breve vai ter outros projetos ali, que eu não vou dar spoiler ainda, mas até o meio do ano aí teremos mais novidades e a gente divulga depois para vocês. Obrigado aí pelo espaço, Jéssica e Wesley.
Perfeito, eu tô colocando aqui na descrição do programa, para quem tá ouvindo, pode acessar aqui o link do Time Dev e esse outro livro também que você falou, você pode estar colocando aqui pra gente, né, pra pessoal acessar.
Coloco, sim.
E é isso aí, galera. Bom, primeiramente, né, muito obrigado por estar participando aqui do nosso podcast, né, nosso humilde podcast. E a gente sempre fala pros convidados que tem parte 2, né, então sintam-se à vontade pra gravar mais vezes com a gente, né, falar, detalhar mais assuntos voltados à agilidade também. E pra vocês que estão escutando esse programa, não esqueça que na quarta-feira, dia 9/2, vai ter uma live sobre Python no nosso canal do YouTube. Então, a gente vai fazer sorteios de camiseta, livro. Então, vocês sejam bem-vindos também. Então, é isso, galera. Até a próxima e Fui!
Este programa foi editado por Café Debug.